em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A onda de ataques informáticos de que foram alvo em menos de 2 meses empresas e organismos portugueses são o tema da edição de hoje. Aparentemente, sem pedidos de resgate, os ataques, se julga terem sido feitos a partir do estrangeiro, pretendem sobretudo a sabotagem de funcionamento de áreas sensíveis e mediáticas. De acordo com dados avançados pelo Centro Nacional de Cibersegurança, em janeiro, os ciberataques aumentaram mais de 100% relativamente a período homólogo. Há quem receio que os recentes ataques possam ser um balão de ensaio para investidas ainda mais destrutivas e em mais larga escala. A verdade é que com a pandemia, com tanta gente em teletrabalho, os riscos da transição digital ficaram ainda mais evidentes e os ciberataques ganharam uma proporção inédita. O ataque a uma das 3 grandes operadoras de telecomunicações e suporte de várias estruturas de socorro deixou 4 milhões de pessoas sem comunicações móveis. O CEO da Vodafone, Mário Vaz, é convidado desta edição do Em Nome da Lei, para a qual contamos também com José Tribolé, professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico e um especialista em cibersegurança, o advogado penalista Paulo Saragossa da Mata e o coordenador da estrutura de cibercrime do Ministério Público, Pedro Verdelho. Sejam bem-vindos. Mário Vaz, comece por si. Nas primeiras declarações que fez depois do ataque, classificou o ciberataque de que foi alvo a sua empresa como um atentado terrorista, sublinhando que o alvo não foi a empresa, mas a rede. A intenção era sobretudo lesar as pessoas e nem tanto a empresa. Pergunto-lhe se quase 15 dias depois do ataque se reforçou essa convicção ou se a sua perspectiva é hoje algo diferente.
Relativamente à questão colocada e ao tempo que passou, e eu estando num programa Em Nome da Lei, rodeado de juristas conceituados, eu tenho que ter cuidado com as palavras usadas e o seu peso jurídico. Eu quando referi, e hoje mantenho, passado estes 15 dias, que é um ato terrorista, estou-me a referir às consequências. Não posso, de forma alguma, e não foi essa a intenção, de qualificar juridicamente, do ponto de vista de intenção e do ponto de vista de intervenientes, que sejam terroristas, mas sim do ponto de vista de consequência. E isso mantenho hoje. Porquê? Porque a forma como decorreu, e compreendendo que não posso entrar em detalhes do modus operandi, mas sim apenas nas consequências, aquelas que são públicas e que foram visíveis para todos os nossos clientes, o objetivo claro foi destruir aquilo que é o core de rede, aquilo que é o elemento da inteligência de gestão da rede, e com grau de dificuldade, garantindo que nessa destruição era criado um grau de dificuldade acrescido para levar a tempos de reposição. Ora, sabendo-se que uma infraestrutura de telecomunicações é nuclear para o país, e a Marina referiu ao início, por exemplo, que é o mais emblemático, mas não é seguramente o único, que nós fornecemos e sustentamos serviços de emergência. Muitas empresas dependem de nós e muitas famílias dependem do serviço que nós colocamos, e durante a Covid foi bem demonstrativo o quanto é estrutural e relevante nos nossos tempos uma infraestrutura de telecomunicações. Estamos num mundo digital e são as novas estradas, as novas pontes dos tempos modernos. Ao destruí-lo, não estão a destruir a Vodafone. A destruir algo que é estrutural, que é essencial para que um país funcione.
Por isso, no fundo, considerou que não era propriamente um ataque à empresa, mas um ataque à rede, no fundo, aos utilizadores dessa rede.
Fomos um veículo para demonstrar que para nós somos, nesse sentido, é um ataque à empresa, porque somos nós que gerimos uma infraestrutura essencial para o país, mas a consequência primeira foi retirar e demonstrar a capacidade de influenciar e anular prestações de serviços essenciais a uma sociedade e a um país, que é o caso das telecomunicações.
Segundo Lia, a Vodafone é alvo de 1.306 tentativas de ataque por semana. O que é que desta vez foi diferente?
Foi diferente, está claro, pelas consequências. Nós somos em permanência atacados. Isto é muito importante, trazer esse número que infelizmente tem vindo em crescendo. Nós investimos muito dinheiro e temos muita gente qualificada e utilizamos e tiramos partido do facto de ser uma multinacional para trabalharmos em rede e em permanência vigiarmos a rede. Nós somos alvo de permanentes ataques. E defendemos com tudo aquilo que é conhecido, com o melhor do que há para defesa. Mas é muito mais fácil atacar do que defender, porque quem está a atacar sabe como é que nós o defendemos. E por isso é este gato e rato, mas que alguém que está focado em exclusivo em atacar, procura. E em algumas circunstâncias consegue. E neste caso conseguiu, de uma forma intencional, desfazer, de conseguir garantir um nível de destruição e dificuldade de recuperação, como digo, agora com que motivações, enfim, não sei, mesmo que as soubesse, não as poderia referir, quais são as motivações, com que objetivos, porque é que foi feito. Agora, o modus operandi e as consequências que daí resultantes, enfim, foram realmente muito diferentes de todas as demais, que temos felizmente conseguido debelar.
Nunca tiveram nada desta dimensão, nem que se assemelhasse. Nenhuma tentativa de intrusão deste género, porque segundo a imprensa, os hackers terão roubado credenciais de um funcionário da empresa, com acesso privilegiado ao sistema de dados, até lhe serem roubadas as credenciais de acesso à rede, tendo conseguido também clonar o cartão de telemóvel para ultrapassarem a questão da dupla autenticação. Confirma esta versão dos factos?
Não posso confirmar nenhuma versão, porque todas as versões que hoje surgem, elas têm uma natureza especulativa, ou podem ter algo de verdade, mas têm também componentes especulativas. Eu não vou confirmar nenhuma dessas leituras que são feitas, porque naturalmente está sob segredo de justiça, está sob investigação, e não será pela Vodafone que o segredo de justiça vai ser posto em causa e afetar a investigação.
O ataque continua sem ser reivindicado?
O ataque, isso penso, enfim, não tenho razões para não o dizer, nós não temos nenhuma evidência de que haja em qualquer meio onde habitualmente aparecem as reivindicações que tenha acontecido.
Pode reforçar, pergunto-lhe, se pode reforçar neste momento a garantia aos 4 milhões de clientes da Vodafone de que os seus dados pessoais não foram violados?
Como digo, posso garantir que é absolutamente verdade aquilo que referi à primeira hora de comunicação ao país e hoje mantenho. Não temos qualquer evidência de que tenha havido ataque ou alteração ou de qualquer forma invasão sobre os dados pessoais dos nossos clientes. Porque eu reforço aqui, este ataque foi dirigido a elementos core de rede onde não há dados pessoais. Eu já uma vez fiz uma analogia de que na parte cerebral onde nós guardamos os dados, a memória não chegaram. Uma parte significativa do cérebro, onde chegam, enfim, os impulsos nervosos para definir os comandos que é preciso atuar, aí sim apagaram-nos essa parte do cérebro e tivemos que a reconstruir em muito pouco tempo.
Pedro Verdalho, acabou de ouvir o Mário Vaz dizer que quando chamou o ataque terrorista a este ciberataque à Vodafone, estava sobretudo a falar do impacto que teve sobre a rede, das consequências. Pergunto-lhe se para o Ministério Público, para si enquanto coordenador da estrutura de cibercrime, se vê este ataque também como um ataque terrorista ou não?
O terrorismo é um crime que está descrito no Código Penal português e, feita a investigação que está em curso, no fim, alguém há de concluir se verificou ou não aquele tipo de crime. Nesta área há outros tipos de crime.
Que há de ser o Ministério Público.
Claramente. Pela estrutura que nós temos no processo penal, é o Ministério Público quem dirige a investigação, é o nosso esquema constitucional. No fim, o Ministério Público há de concluir se houve este crime como se houve outros. Nós temos uma lista de crimes.
Mas neste momento estão a trabalhar sobre indícios e há indícios de que estejamos perante um ato de terrorismo?
Tudo o que se possa dizer agora é completamente desprovido de fundamento a esse propósito, porque a investigação está em curso, há de ser acabada e quem tende a acabar vai acabá-la e vai tirar essas conclusões. Podemos falar em teoria e há uma lista de crimes na lei de cibercrime que podem também verificar ou não, a começar pela sabotagem informática, pelo dano informático, pelo acesso ilegítimo a sistemas, mas neste momento é absolutamente prematuro tirar conclusões a esse respeito. Hão de ser tiradas, mas não agora.
O ataque à Vodafone coincidiu no tempo com uma série de outros ataques, alguns dos quais foram reivindicados pelo grupo Lupsus, penso que é assim que se diz. Foi o caso do ataque ao grupo proprietário do Expresso e da SIC, penso também do ataque ao grupo de comunicação social Cofina. Tivemos já este ano também um ataque ao site da Assembleia da República, a um dos maiores laboratórios de análise do país, os laboratórios Germano de Sousa, que continuam ainda sem conseguir funcionar a 100% no dia em que estamos a gravar este programa. Pergunto-lhe, estamos perante tentativas concertadas ou só coincidentes no tempo?
Ora bem, Sr. Taparivá já referiu uma coisa importantíssima e se algo de positivo porventura estes ataques têm é alertar-nos a todos para o que está a acontecer no espaço cibernético. Diariamente há ataques contra todas as estruturas que possam funcionar com ligação à internet. Todos os servidores, todas as páginas, todas as estruturas de comunicações ou de suporte de outras atividades, diariamente, todas elas são repetidamente atacadas.
Mas há ataquezinhos e há ataques como estes de grande dimensão que teve os laboratórios Germano de Sousa e a Vodafone. Não estamos a falar de coisas da mesma dimensão.
No resultado, não. Mas na tentativa, estamos. Há pessoas que se dedicam a tempo inteiro a fazer este tipo de coisas. Umas vezes tem resultado, outras vezes não tem. Da mesma forma, acontece com cada um de nós. Cada um de nós, diariamente, é vítima de tentativas de ataques. Enfim, para usar a sua expressão, Marina, ataquezinhos. Todos já recebemos mensagens no telemóvel que nos querem reencaminhar para páginas, que nos querem capturar o nosso código de acesso ao banco ou os códigos do nosso cartão de crédito, os números do nosso cartão de crédito. Todos nós já recebemos propostas de negócios milionários fabulosos. Todos nós recebemos mensagens de pessoas que querem exclusivamente roubar-nos dinheiro. Estou a usar roubar sem querer ter rigor, porque obviamente não se trata de crime de roubo. Todos nós diariamente também somos, não digo vítimas, porque felizmente alguns de nós conseguimos descobrir, mas somos alvo de tentativas criminosas. Se quiser, pode incluir isso no contexto do cibercrime também. E o mesmo acontece com todas as instituições, com todos os serviços públicos, com todas as entidades que têm uma estrutura informática a suportar um determinado tipo de atividade. É assim, temos de viver com esta realidade, é a nova realidade em que estamos. Os criminosos mudaram-se para o espaço cibernético, onde tudo é muito mais fácil, onde estão longe da vítima, onde podem expandir o seu negócio. E por piada, eu costumo dizer que o espaço cibernético permitiu pela primeira vez na história do crime globalizar o negócio.
Uhum.
Porque os criminosos estão sabe-se lá onde e atingem vítimas que nem eles sabem onde estão, em qualquer parte do mundo, em qualquer sítio. Portanto, verdadeiramente o cibercrime é o primeiro negócio criminoso globalizado e em grande escala, em grande dimensão.
Eu insisto um bocadinho na lógica da minha pergunta anterior, porque parece haver, neste caso da Vodafone, como nos outros dos laboratórios Germano de Sousa, o mesmo padrão. Não é pedido resgate, aparentemente o fito não é o dinheiro, mas a eliminação de informação e a paralisação de serviços. Isto pode levar a uma linha de investigação comum? Há aqui uma linha de investigação comum ou há aqui processos que estão a ser conduzidos de forma separada?
Essas conclusões serão retiradas quando terminar a investigação que está a ser conduzida.
Mas eu não estou a falar de conclusões, eu estou a falar de processo, ainda não estamos nas conclusões. Eu estou a falar que casos com padrões tão semelhantes, não há aqui indícios de que a origem pode ser a mesma?
Cada caso é um caso e cada caso de origem é inquérito e cada inquérito tem de ser conduzido de acordo com os indícios que se vão recolhendo.
Portanto, estão a ser conduzidos de forma separada, sem ligação.
É a Marina que está a dizer isso. Cada inquérito é um inquérito separado, cada investigação é separada, mas isso não quer dizer que investigações formalmente separadas estejam separadas. Nem uma coisa, nem o seu contrário.
E são ataques desencadeados a partir do estrangeiro, isso é certo?
Quem sabe?
Pergunto-lhe.
Quem sabe?
Mas assim como especialista em cibercrime, pergunto-lhe, é plausível que seja um crime que está a ser feito por um franco atirador, como o Rui Pinto, por exemplo, que hoje até é um colaborador da Polícia Judiciária, ou temos aqui uma estrutura de crime organizado e, enfim, conduzida a partir de estrangeiro?
Há uma questão prévia em relação a essa, a qual é de que o cibercrime não tem estrangeiro nem tem território nacional. Não existem fronteiras na internet. A internet é um espaço global onde qualquer pessoa está na internet e não num país ou noutro país. Entrando na internet com capacidade técnica que hoje em dia temos de encriptação, de utilização de VPNs, de deslocalização por via de software de anonimização. Hoje em dia não pode dizer-se que uma pessoa está em Portugal ou que está no estrangeiro, porque estando em Portugal pode deixar pistas de que atua no estrangeiro e ao contrário, pode estar no estrangeiro e deixar pistas que atua em Portugal. Ou pode estar em Portugal, atacar um sistema em Portugal e deixar pistas que atuou em vários sítios disseminados no mundo inteiro. Uhum. Na internet não temos nacionalidades e as pistas que ficam ou as pistas que se deixam podem ser completamente enganadoras. Uma coisa é certa é que estando nós então num ciberambiente global, claro que muitos dos ataques são do estrangeiro, porque nós somos um pequeno país no mundo e os cibercriminosos com certeza que vêm de todos os países. E há de haver ataques que são conduzidos por pessoas portuguesas, como há de haver outros que são conduzidas por pessoas do estrangeiro. O conceito de se é de Portugal ou se é de fora é um conceito que tem de se desvalorizar.
Já houve, entretanto, outras tentativas que tenham sido abortadas, que sejam do conhecimento do Ministério Público? Tentativas, não estou a falar dos ataques índios, como eu dizia há pouco, mas de coisas em larga escala, à semelhança diferença destes dois que tivemos, nomeadamente o da Vodafone?
A escala, não sei, não sabemos, ainda não se foi inventado um medidor de gravidade de ataques. E também não sei se importa inventá-lo. Há consequências, uns têm mais, outros têm outras. Agora, insisto numa ideia anterior. Todos os dias há ataques informáticos contra estruturas. A dimensão deles, a escala, para usar a sua expressão, não sabemos qual é. Há de haver alguns que foram mais intensos, outros menos intensos. Há estruturas, por qualquer razão, estavam melhor habilitadas a defender-se dos ataques, outras que estão menos habilitadas. E, naturalmente, que os piratas informáticos, quando descobrem uma fragilidade, seja ela qual for, acabam por explorá-la e incidem mais naquele sistema informático. E, como dizia há bocado, se alguma vantagem há nesta mediatização da consequência de ataques informáticos, é ficarmos todos alerta, não só cada um de nós, porque cada um de nós também é vítima, como disse, mas as próprias instituições, na partilha de informação que há na comunidade de segurança, ficarem todas mais alerta para os métodos, para implementarem mais segurança. Esta é uma realidade com a qual
porque temos
mais
baixa segurança de uma maneira geral?
Não, não temos baixa segurança, nem temos alta. A segurança vai ser adequada às ameaças que surgem e um sistema que compare com os
fosse
automóveis.
Se fosse completamente adequada, não tínhamos tido estes ataques, ou por mais segurança que tenha, pois já vou fazer esta pergunta ao José Triboli, por mais segurança que existe, é impossível evitar o crime, porque no mundo físico também, por mais cautelas, há sempre crime, não é? E quando se fala então de terrorismo, é muito difícil prevenir.
Compara a segurança dos sistemas informáticos com a dos automóveis, por exemplo. Há 30 anos, quando chegou o ABS, toda a gente disse, mas como é que isto não existia? Como é que antes não conseguíamos ter uma segurança destas? Os carros eram completamente inseguros, dizia-se. 30 anos depois, espera, mas há muito mais mecanismos de segurança, controle de tração, etc, etc. E temos de pensar nessa perspectiva. Os sistemas são feitos para funcionarem. Claro que hoje em dia toda a gente tem muita preocupação com a segurança, mas duas coisas. Primeira, há de sempre haver um criminoso congénio que vai descobrir uma forma de contornar a segurança que temos. É assim, os criminosos andam sempre à frente. Segundo, havemos de encontrar no futuro mais formas de tornar os sistemas seguros. E sem saber daquela fragilidade, se calhar também não conseguimos fazê-lo. Eu não gostava que passasse a ideia, que não me parece correta, de que não temos segurança, de que os sistemas não são seguros. São, como os automóveis. Os carros que utilizamos no dia-a-dia são seguros. Há acidentes? Claro que há acidentes. Continuamos a ter acidentes. E alguns, porventura, por falha dos automóveis. Mas a generalidade deles são seguros. Deslocamos-nos todos os dias com segurança, como os sistemas informáticos.
E quantos inquéritos de crime abriu o Ministério Público ao cibercrime recentemente e quantos já este ano? Tem esses números que nos possa adiantar?
Não fazemos contas ao mês ou à semana, porque não interessa, porque as análises não funcionam assim. O cibercrime não funciona como na bolsa, subida e descida de um dia para o outro. Nós fazemos análise de mais médio prazo, semestres e anos, e as nossas análises estão publicadas em relatórios na internet, como sabe, e o que podemos dizer, porque está publicado e resulta dos nossos números, é que nestes últimos 2 anos houve um aumento brutal da cibercriminalidade. Uhum. De 2019 para 2020 duplicou, de acordo com os nossos indicadores, mais que duplicou, aliás, de acordo com os nossos indicadores, e de 2020 para 2021, de novo, outra vez, mais que duplicou. No curto prazo, 2022, temos informação naturalmente, temos números naturalmente, mas não importa analisá-los, porque no curto prazo estes números são enganadores.
Paulo Saragossa da Mata, penalista, advogado, antes de lhe fazer qualquer pergunta, imagino que quer comentar o que aqui foi dito, quer pelo CEO da Vodafone, quer pelo procurador Pedro Verdelho, antes de mais dava-lhe a oportunidade para fazer esses comentários.
Muito interessantes as apresentações, aliás, foram feitas da questão, quer pelo Sr. Presidente da Vodafone, quer pelo Sr. Procurador-Coordenador Pedro Verdelho. Falou-se aqui de vários assuntos muitíssimo importantes, nomeadamente esta segurança, porque realmente é verídico que em termos informáticos não há propriamente uma segurança, e aplica-se também aquela velha regra do trânsito, em que a distância de segurança é aquela em que conseguimos imobilizar o veículo a tempo, não é? Antes de bater no carro da frente. E uma das características fundamentais deste cibercrime, eu não diria tanto que é o criminoso anda à frente de nós, os maus à frente dos bons, diria que a tecnologia permite todo o tipo, uma multiplicidade de situações que não são previsíveis à partida. Uhum. E por isso tenho defendido, aliás, ainda não tinha sido criado o próprio gabinete do cibercrime da PGR, já eu tinha escrito que a nível de internet vivíamos um verdadeiro clima de estradas medievais. Não havia polícias nas estradas e as estradas medievais eram inseguras, até que se começou a policiar. O que há é uma total falta de interesse por parte dos Estados, que controlam e têm o poder de desligar a internet, e quem pode o mais, pode o menos. de passar a exigir credenciais para qualquer pessoa que aceda àquela estrada, como exige credenciais a qualquer pessoa que entra dentro de um carro. Que há de haver sempre um ou outro que viola a lei, claro, mas diminui imenso esta verdadeira maré de criminalidade informática que estamos a viver, que parece um tsunami, e que não vai melhorar enquanto não houver mecanismos de policiamento da internet. E ele é possível, esse policiamento é possível. Aliás, tanto é possível que hoje um jornal divulgou, hoje ou ontem, que o site do Parlamento foi desativado porque na Dark Web foram detectados pelo CIS e pela Polícia Judiciária as partilhas de credenciais de pessoas que tinham acesso ao site da internet do Parlamento.
Uhum.
Portanto, se nós vivemos esta situação de crime, tem que se dizer com toda a clareza que é responsabilidade exclusiva das autoridades. Das autoridades, poder político, poder executivo. No dia em que o poder político e o poder executivo quiserem, há maneiras de travar a quantidade, não trava a existência do crime, trava a quantidade de crime.
Mas, ó Paulo, está a defender, e isso é possível, e isso é possível através da criação dessa tal espécie de carta de condução digital,
claro,
e através de um aumento do policiamento.
Obviamente, Marina, então repare bem, nós não podemos ficar todos molestados com a criminalidade estradal, não é? As pessoas conduzem sem carta, as pessoas conduzem com excesso de álcool e como polícias nas estradas a cortarem a A1 para fazer uma operação policial e entendermos que a internet continua a ser uma brincadeira de jovem em que as crianças se divertem a fazer jogos. Isso era quando o Dr. Pedro Verdelho, que é pouco mais velho que eu, mais 3 ou 4 anos, e eu tínhamos um ZX Spectrum para brincar. Isso era assim que era nessa altura. Não é assim o mundo atual. E depois há aqui um problema muito grande, que é um problema de consciência social. Vamos lá. Um hacker é um criminoso. Como é que atua um criminoso? Rouba credenciais para aceder a informação para nos extorquir dinheiro. E todos os hackers funcionam da mesma maneira. A Marina acabou de falar do caso da Vodafone e depois até falou do colaborador da Polícia Judiciária, o Rui Pinto. Isto é um problema gravíssimo. Senhor Rui Pinto, é um problema gravíssimo quando a Polícia Judiciária Portuguesa e o Ministério Público Português credibilizam a prática de atos ilícitos. Como é que o hacker, Rui Pinto, porque é um hacker, não é um whistleblower, e já explico isso em duas palavras.
Paulo, talvez explicar, entretanto, que o Paulo Saragossa da Mata é um dos advogados do...
Mas isto não tem nada a ver.
Do Benfica, não só para ficar clara.
Não tem nada a ver, Marina, mas isto não tem nada a ver com ser advogado desta entidade ou aquela. É uma questão de análise fria. Quando vem dizer é um whistleblower, só uma pessoa completamente ignorante é que diz que é um whistleblower, porque ainda por cima, tendo pessoas que tiveram responsabilidades a nível do Parlamento Europeu, sabem o que é a definição do whistleblower. É alguém que pertence a uma organização.
Uhum.
Não uma pessoa que anda de fora das organizações a roubar credenciais para entrar dentro de organizações. Ah, mas teve uma situação ótima, é que veio revelar crime praticado dentro das instituições. Pergunto eu, havia alguma diferença se tivessem descoberto neste ataque à Vodafone a prática de fraudes fiscais por parte da Vodafone, ou branqueamento de capitais, os ECAs passavam a ser santos? Ou houve um crime à mesma?
Uhum.
Segundo problema, Marina, deixa-me só terminar com isto.
Sim.
Segundo problema, andamos a brincar com as penas previstas na lei de cibercrime. O Dr. Pedro Verdelho, que é um expert absoluto na matéria, não há de discordar de mim que as penas são absolutamente irrisórias.
Mas essa é uma questão importante. É preciso endurecer as penas para,
Marina,
cibercrime, Paulo, do seu ponto de vista?
Obviamente que sim, respondo à primeira pergunta. A segunda observação que faço é essa sua pergunta. É tudo o que eu disse até agora é extremamente interessante, modéstia à parte. Percebe? É que tudo isto são questões que não se dizem. As pessoas não podem ir para a televisão fazer a apologia de criminosos dizendo, não, este é o criminoso bom e aquele é o criminoso mau. Tal como a Polícia Judiciária e o Ministério Público, que de acordo com a lei é uma magistratura, não concordo que seja uma magistratura, mas de acordo com a lei é uma magistratura, não pode andar a servir-se de alguém que praticou imensos atos ilícitos, a dizer, pronto, a pessoa redimiu-se e agora saiu da vida de pecado e entrou na vida do bem. As questões não são assim que se põem. Põem-se com definições claras, inequívocas, opções políticas inequívocas e, principalmente, seriedade e honestidade das entidades públicas responsáveis pela investigação.
Deixe-me perguntar ao Pedro Verdelho, como procurador, membro do Ministério Público, se quer responder aqui a esta questão desta, enfim, dualidade com que olha para o cibercrime e a proteção que tem sido dada ao hacker Rui Pinto e a forma como olha para outros crimes também do mesmo tipo. Pedro Verdelho, quer responder?
Não era uma pergunta e, portanto, não é propriamente uma resposta.
Mas eu transformei-a numa pergunta. Eu transformei numa pergunta e, portanto, dirigi-lhe, faça o favor, quer ou não responder.
Uma das coisas boas de vivermos em democracia é que cada um tem direito à sua opinião e pode, em liberdade, dizer ao outro: não concordo nada contigo, mas respeito a opinião. E agora, não tinha tanto que ver com essa questão em particular, mas tinha que ver com a chamada regulação da internet, com a exigência de credenciais, parece que era a expressão, para navegar na internet. É uma questão extremamente complexa. A internet é global, não é uma internet portuguesa. Portanto, se subitamente Portugal decidir exigir credenciais para que alguém possa entrar na internet, pode fazê-lo. Tecnologicamente é possível fazê-lo, mas entra num campo muito difícil numa perspectiva ideológica. Há vários países do mundo que conseguem fazê-lo e que conseguiram fazê-lo. Por exemplo, a Coreia do Norte, por exemplo, o Irão.
A China.
Mas claro, não são propriamente exemplos de democracias comparáveis com connosco, não é? Com países europeus.
Não sei se são exemplos de democracia, porque eu não posso permitir publicamente opiniões políticas. Estava só a dar exemplos do que é exigir credenciais para navegar na internet, que é algo que é extremamente complexo numa perspectiva filosófica. E além da outra questão, a internet...
É como exigir uma licença de condução para conduzir numa estrada. É a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Qual é a legitimidade do Dr. Pedro Bordalho? Dr. Pedro Bordalho, com sinceridade, então não acha que era um país muito mais democrático e livre se qualquer pessoa pudesse pegar um carro e conduzir sem licença? Era muito mais democrático e livre, porque tudo o que não é proibido é permitido. No dia, e vou-lhe dizer isto com futurologia, nem o seu doutor nem eu estaremos vivos, em que as credenciais forem usadas globalmente, não vai haver tanto crime. Uhum. Não estaremos é nós vivos para isso.
Paulo Saragossa da Mata, gostava aqui que entrássemos um bocadinho agora, antes de ir ao José Tribolé, que entrássemos aqui na tipificação dos crimes que podem aqui estar em causa. Vê estes ciberataques, como aquele que foi feito à Vodafone, como crime de terrorismo, são tipificáveis noutro tipo de crime? E em que medida é que, visando sabotar estruturas sensíveis e estratégicas do país, não podem também ser um atentado contra o próprio Estado?
Realmente, no crime de terrorismo, e temos falado disso muito ultimamente, até por força de outros factos, eu não subsumiria com muita facilidade no crime de terrorismo, tecnicamente. Agora, há vários tipos de crime que quadram ao caso, não só na lei do cibercrime, mas no próprio Código Penal, até porque foram postas em causa estruturas de comunicação. Tudo vai ver o que é que significam estruturas de comunicação. Também devo recordar, até para aqueles mais puristas, porque já sei que vai haver uma série de colegas e outros juristas puristas que vão dizer: atenção, vias de comunicação não é isto. Também devo dizer que o furto de eletricidade não era considerado, não se podia roubar eletricidade por não ser uma coisa palpável, até que a jurisprudência alemã convenceu o mundo inteiro que a eletricidade se podia furtar. E, portanto, eu diria que há vários tipos de crime que aqui poderiam ser pensáveis, até para ultrapassar o que eu digo, que é é raríssimo eu dizer isto. Molduras penais extraordinariamente leves para crimes que podem ser muito graves. E neste caso foram muito graves. Ao atacarem a Vodafone, atacaram estruturas gerais do país, também porque o país se permite, em serviços fundamentais como os de segurança pública, entregar a privados, que não deveria ter feito, nunca deveria ter feito. Há estruturas mínimas que um Estado tem que assegurar, mas a nossa política permitiu-se privatizar a água, privatizar a luz, privatizar tudo e não ficar com controle sobre nada. Portanto, um bocadinho, como dizia um rei de Portugal, o meu pai deixou-me rei das estradas de Portugal. Pois aqui o Estado português também é Estado das estradas de Portugal, mais nada.
Paulo, permita-me aqui, se me permitir, Marina, um comentário sobre o demais. Eu naturalmente reduzo-me à minha insignificância e estou só a aprender e a ouvir. Relativamente aqui à questão da entrega de um serviço ao público e ao privado, e não querendo fazer disto sequer uma questão ideológica, mas do ponto de vista factual e concreto, isto significaria que, na leitura do Paulo Saragossa da Mata, o Estado conseguiria garantir melhor segurança do que o privado?
Não, nada disso.
Peço desculpa, doutor. Do ponto de vista de consequência, uma rede que as consequências são independentes de quem a gera ou do proprietário. O que é importante é que estão lá as medidas protetoras. E nós tínhamos-las, e temos-las em grande escala e em grande profissionalismo. As consequências seriam iguais, independentemente de quem for a titularidade da infraestrutura. Permita-me aqui este pequeno à parte, sem disto fazer qualquer leitura, quer ideológica, quer, enfim, de outra natureza. Mas não queria deixar
da minha parte, não tinha nada de ideológico. Estava a dizer que um Estado tem que garantir coisas mínimas, não é?
Claro.
Não podemos não ser proprietários nem administrar a água, não podemos não ser proprietários nem administrar a eletricidade e não podemos ter forças armadas e serviços de segurança assentes em redes que não sejam controladas pelo Estado.
Uhum.
Independentemente
aí,
da liberdade de mercado. Claro, independentemente da liberdade de mercado. Eu sou capitalista nesse aspecto.
Ok.
A liberdade total do mercado.
Deixem-me agora ouvir o nosso convidado participante especialista em cibersegurança, José Tribolé. Pergunto-lhe, José Tribolé, como especialista nesta área e alguém que pode falar livremente, porque não faz parte da investigação nem tem ligações à empresa, que pistas tem sobre este ataque à Vodafone?
Eu pistas tenho nenhumas. Tenho os factos, os pseudofactos reportados na comunicação social, mais nada, e tenho os dados da magnífica intervenção do Mário Vaz na televisão, a quem eu queria aqui cumprimentar, a ele e aos colegas todos da Vodafone, que obviamente devem estar muito penalizados pelo terrível ataque que tiveram. Mas não tenho outros dados que não sejam o que vem na comunicação social, e que obviamente uns serão verdade, outros não, mas é o que eu tenho.
Mas o Sator disse que, a partir daquilo que conhecia, que poderia estar este ataque relacionado com a tensão que se vive neste momento entre a NATO e a Rússia. Mantém essa linha de raciocínio?
Dizer, o que eu, e é bom eu ter a oportunidade mais uma vez de clarificar o que eu penso e o que eu disse. O que eu disse é assim: perante um evento destes, com as suas consequências sistémicas globais na nação e no Estado, nós e perante o facto de ainda não temos dados objetivos, não temos nada de conclusivo da investigação que se está a fazer e que vai levar o seu tempo, nós temos que perceber como é que se pensa perante o que se deu. Como é que se pensa para depois percebermos como é que devemos agir. E o que eu disse é, sendo este um ataque, como o Dr. Mário Vaz disse, novamente aqui, de forma claríssima. Isto, para mim, não foi, além de ser um ataque à empresa, é um ataque à nação portuguesa, à sociedade portuguesa. Porque em cima desta infraestrutura há coisas vitais a funcionar, e coisas vitais não são só as emergências, são empresas que ficaram paralisadas 2 ou 3 dias, porque nem sequer conseguiam perceber, ter a ordem de trabalhos e ter comunicação com os seus clientes, com os seus fornecedores, e portanto, isto teve um impacto brutal na sociedade portuguesa. Então, foi um ataque a nós, portugueses, uhum. Não é? Muito bem. E eu disse, e agora vamos pôr hipóteses. Não, e temos o que nós chamamos em engenharia de teste de hipóteses. Bom, um teste de hipóteses. É um hacker, um rapazinho qualquer que fez uma brincadeira, entrou por ali dentro para a Vodafone, estragou uma quantidade de coisas na rede, no core da rede, assim mais ou menos por acaso, sem saber bem o que fazia. Bem, é uma hipótese, em mil milhões.
Mas acha plausível?
É pouco provável. É pouco provável, pouco provável. E depois fui dizer assim, então vamos pôr outras hipóteses. Qual é a hipótese que é a mais gravosa neste momento em termos de consequências no país, em todas as suas dimensões? É a hipótese de um ataque no âmbito geopolítico em que estamos hoje. É a mais gravosa de todas. Eu não estou a dizer que é, não tenho factos nenhuns, mas é a mais gravosa de todas. Bom, e que ainda por cima há precedentes amplos de ataques deste tipo, a redes deste tipo em países. Há amplos precedentes disto. E, portanto, a hipótese disto surgir neste contexto de tensão NATO Rússia, é a hipótese que eu disse, é uma boa hipótese,
doutor,
de
mas
trabalho.
Mas porquê Portugal? Portugal não é um país que seja importante do ponto de vista geoestratégico naquela zona sequer.
Marina, aí deixe-me dizer assim, eu tenho alguma formação de base militar e estratégica, e sou especializado em sistemas. Eu não sou especializado em cibersegurança. Tenho conhecimento, eu sou especializado em sistemas de informação e o que se chama engenharia organizacional.
Uhum.
E portanto, deste ponto de vista de pensamento geoestratégico militar, perante uma aliança, não é? Eu imaginando do lado da Rússia, eu estou a testar vários sistemas de armas, e este aqui na guerra no ciberespaço, para tentar perceber como é que eu consigo provocar disrupções na aliança que é a minha inimiga. E estas disrupções têm todo o tipo de disrupções. Não é só militares diretas, a malta aos tiros. É disrupções que provocam comoções sociais, que podem provocar a queda de governos. não é? Portanto, e interrupções profundas nas infraestruturas vitais da sociedade.
Uhum.
E Portugal é um país da NATO, Portugal tem forças empenhadas na NATO, e embora esteja na retaguarda, eu quando estou numa guerra não vou só atacar ali a linha da frente, vou atacar muita coisa. Isto foi, se quiser, isto é uma possibilidade de um tiro ao alvo com fogo real, para perceber como é que se pode fazer uns estragos em vários pontos da Europa.
Uhum.
Bom, e nós não fomos o único ponto que foi atacado nos últimos meses no âmbito da NATO. De maneira nenhuma. Nem foi este o ataque mais grave. Tem havido ataques muito sérios na NATO. Portanto, eu pus a hipótese. Agora, a parte relevante é dizer assim, perante esta hipótese, ou uma hipótese parecida, como é que o país pensa? Como é que nós vamos olhar para isto e o que é que vamos fazer no futuro para perante hipóteses dessas? Porque se não foi um ataque agora, deste tipo, vai ser daqui a uns anos, não? Porque a guerra vai ser, sobretudo, no ciberespaço. Até porque é barato.
O Banco Central Europeu parece que já está a preparar com testes de stress os bancos para eventuais ataques, exatamente com origem na Rússia, segundo se diz.
Mas a banca é das zonas mais preparadas há muitos anos, porque também é da que tem sido mais atacada, da mais preparadas para este tipo, para defesa, não é?
Pronto. Uhum.
Agora deixa-me dizer dois conceitos que eu gostaria aqui de lançar para cima da mesa. Um primeiro conceito é só dizer assim, está-se muito a falar da internet, mas o espaço virtual não é só a internet. Nem o que é atacado no espaço virtual e o que é o que é impactado pelos ataques não é só comunicações. É mais duas coisas fundamentais. Apps, aplicações, software, que são fundamentais, porque são as aplicações ao trabalhar sobre os dados, que vão dar resultados, que determinam ações, que mandam comandos, etc. Portanto, apps e software que nestes ataques são corrompidas as aplicações. E um dos graves problemas que nós hoje temos em todo o mundo é que não temos ainda meios poderosos para assegurar que as aplicações que estamos a correr nos nossos sistemas são as genuínas, não foram alteradas sem a gente perceber. Primeiro ponto. Obviamente a mesma coisa em relação aos dados. Não é? A proteção da base de dados é importante. E já agora tenho a certeza que as companhias de telecomunicações, como a Vodafone, são das mais, em Portugal, são das mais preparadas e equipadas para defender a privacidade dos seus dados, não tenho dúvidas nenhumas.
Uhum.
Mas não é só na internet que se passa estas coisas. É todo o espaço virtual. Por exemplo, muitos ataques entram e não é via internet. É via uma PEN que se mete num portátil dentro de uma empresa e aquilo infiltra os sistemas de informáticos todos da empresa. Não foi via internet. Portanto, é via...
E por isso estes tempos de pandemia que vivemos com tanta gente em teletrabalho tornaram-nos ainda mais vulneráveis, não é?
Claro, grande parte do aumento que estamos a observar e que foi reportado, Dr. Pedro Vermelho, em parte resulta do facto que a quantidade de pessoas que estão ativas num dado momento usando os sistemas em ambientes pouco seguros, como aqueles da nossa casa, aumentou dramaticamente. Essa explica em parte isso. Mas deixe-me dizer um outro tipo de ataque muito importante. É o ataque que explora vulnerabilidades nos softwares que operam os computadores e operam as redes. Portanto, não é uma questão de... Não é aquilo que é mais habitual, que é roubarem credenciais. Isso é os ataques mais normais. O elemento humano é o elemento mais fraco e é para aí que entram muitos dos ataques. Mas estes ataques sistémicos com este tipo de efeitos, mesmo que tenha sido uma penetração por uns passwords ou não e tal, é possível que sim. Mas o que é mais perigoso é quando os ataques vêm via software instalado que está lá e que tem vírus a dormir há anos, como sucedeu o ano passado nos Estados Unidos, quando de repente se descobre que um software fundamental distribuído por todo o mundo estava infectado e tinha vírus dormentes que de repente dispararam e demonstra-se que sistemas de defesa dos Estados Unidos, da segurança interna e tal, estavam comprometidos. E ainda hoje não se sabe em que medida é que os sistemas que estão hoje a funcionar não têm lá mais vírus. Estes são ataques, claro, de uma dimensão muito superior a tudo o que se deu. Agora, eu ia terminar só com uma coisa. E aqui, quando se entra nesta questão do pensamento jurídico, e é muito importante, apesar de nós engenheiros termos uma certa tendência para ficar um bocado nervosos com o pensamento jurídico, mas o pensamento jurídico...
O jurista, o contrário também é válido.
Sim, o pensamento jurídico e todo o ordenamento jurídico é fundamental para termos uma vida em sociedade com regras, não é? Pronto. E há aqui um problema, aliás, vou dar uma conferência para um centro de estudos em Coimbra, em breve, sobre isto, e eu proponho o seguinte, é que Nós temos que perceber que hoje nós vivemos no espaço virtual, como indivíduos e como sociedade. E o problema é que não temos ainda modelos partilhados do que é o mundo no espaço virtual. Talvez agora este modelo do metaverse ajude a fazer isso. Isto é, o espaço virtual, o que é que lá está? O que é que existe no espaço virtual? Que relações é que sucedem no espaço virtual? Aquilo que o doutor Paulo da Mata disse sobre os carros e a circulação, etc. Nós temos modelos do que é a circulação automóvel.
Exatamente.
Temos anos de experiência e temos legislação. E nós percebemos que, por exemplo, para ter segurança é preciso qualificar condutores, é preciso qualificar os veículos, é preciso qualificar as estradas, é preciso qualificar a sinalização, é preciso fiscalização, é preciso leis, mas são, não há a ver, temos cento e tal anos ou mais, know-how sobre como é que se vive nas estradas, com os veículos automóveis atuais. No espaço virtual nós não temos isto. Não temos pensamento jurídico sistémico,
exatamente,
global,
exatamente,
sobre o espaço virtual.
E o que é que propõe aí? O que é que propõe
mesmo
nessa matéria? Que seja criado o quê para que passemos a ter pensamento...
Em primeiro lugar, uma iniciativa que envolva o pensamento básico jurídico, as escolas, as faculdades de direito, as classes profissionais que trabalham no mundo das leis e a sociedade, para consensualizarmos, e depois tem que haver legislação sobre isso, sobre o que é o espaço virtual, o que é que existe.
Uhum.
Por exemplo, uma das coisas mais importantes que existe do espaço virtual são as representações virtuais do que existe na realidade. Uma pessoa, por exemplo, eu, José Tribolé, eu existo, eu tenho integridade e não sou reduzido a um conjunto de dados. Quando me falam de privacidade de dados eu fico doido, porque é reduzir-me a um conjunto de aspectos limitados, que estão implementados tecnologicamente. Eu sou muito mais que isso. Onde é que há algo que me defenda a minha integridade, José Tribolé, no espaço virtual? Nem sequer está definido juridicamente. Quem diz o José Tribolé diz um automóvel, diz um prédio, diz um contrato, não é? Coisas que existem e que existem no modelo mental dos humanos, existem cá, têm nomes que a gente designa com substantivos, têm nome, têm entidade e têm propriedades intrínsecas. No espaço virtual isto não é personalizado. De onde? Uhum. Como é que podemos defender o espaço virtual quando a gente não sabe o que é que tem o espaço virtual?
O que é que tem? O que é que lá está? Não é porque a internet que nós usamos é uma ínfima parte de todo um mundo que nós não conhecemos, não é?
A internet é uma maneira, uma rede de interligação e é um sistema circulatório.
Uhum.
Mas importa é ver isto serve para interligar o quê e onde é que está o valor das coisas.
Uhum.
Esse valor é que é importante preservar e como preservar. Já agora, só aquela questão do Paulo
termina,
da Mata.
Termina.
Sim,
termino, José Tribolé, que eu já não tenho
as
tempo.
As redes privadas e se é o Estado, etc. Eu concordo muito com o que o Mário Vaz diz, concordo inteiramente, e eu acho que compete ao Estado a garantir que infraestruturas vitais do país têm resiliência e, portanto, as soluções de implementação têm que garantir alternativas em caso de colapso de algumas coisas fundamentais. E é isso que não está garantido hoje nas comunicações. Isso é que não está garantido.
Como não está garantido, Marina, desculpe-me, isto não está garantido, precisamente, uma coisa que o Sr. Professor Tribolé dizia muitíssimo bem, que haja sequer pensamento jurídico sobre estas realidades. Não há pensamento jurídico sobre estas realidades. Tem que primeiro deixar de haver esta politicamente correto do linguajar que hoje utilizamos em todas as áreas, não podemos dizer eles que devíamos ter dito elas primeiro, não podemos dizer nem branco, nem preto, nem azul, nem verde. Deixarmos cair aqui a lógica do discurso que vem logo do discurso do fascismo e do discurso do autoritarismo e da lei da rolha. Nós temos que pôr regras para utilizar o tal espaço virtual e temos que saber dar nome, precisamente, como dizia o Sr. Professor Tribolé, dar nome às coisas, compreender o que são as coisas. Só depois é que nós garantimos alguma regularidade. Hoje em dia, o espaço, vamos lhe chamar o espaço virtual, para ser mais correto, mas a internet é uma parte deste espaço virtual, e portanto também é a internet, não pode ser uma estrada medieval, não pode ser uma floresta. Não, tem que se poder circular com segurança. E para isso é preciso regular.
Muito
e não
bem.
Há cá Coreia do Norte, nem Coreia do Sul, nem nada disso. Quer dizer, é uma questão de defesa dos direitos do homem.
Já não temos muito tempo, mas eu gostava ainda de perguntar aqui ao Mário Vaz, o perigo cibernético é a grande preocupação atual das empresas?
Deixe-me primeiro, em dois segundos, em meu nome e em nome, acima de tudo, da extraordinária equipa de engenheiros da Vodafone Portugal, que conseguiu, em menos de 24 horas, recuperar e avançar 10 anos do ponto de vista tecnológico, agradecer os cumprimentos que nos dirigiu, porque que esses engenheiros que fazem o que fazem, muitos deles, e estão reconhecidos conhecidos porque tiveram ensinamentos do professor José Tribolé. Muito obrigado, e não podia deixar de dizer que é alguém muito reconhecido na empresa por muitos dos engenheiros que lá estão. Eu não o sou, mas ouvi-o muitas vezes o seu nome, e muito obrigado pelas suas palavras. Naturalmente que sim, isto nas nossas organizações, em particular quando nós somos fiéis depositários de algo tão crítico como são dados dos clientes, e quando nós somos responsáveis por uma entrega de um serviço tão estrutural para a sociedade, a questão da segurança é prioritária. Está nas minhas prioridades absolutas. Nós investimos milhões de euros, temos princípios como não há desenvolvimento aplicacional em que não passe pela, enfim, usa essa expressão inglesa da gate, da porta de prévia de garantia de segurança. É uma prioridade absoluta, uma preocupação absoluta. E deve ser uma preocupação de todos. Já aqui foi referido, mas eu também já o disse várias vezes, se há algo que podemos encontrar de positivo no que aconteceu à Vodafone, e eu não consigo encontrar nada de positivo, mas fazendo um esforço, é nós olharmos para isto de outra forma. Foram aqui levantadas várias pistas. Eu sei que este, na vertente jurídica, é um tema que é naturalmente chave neste programa, mas há outros temas. Nós temos que todos coletivamente, e a Vodafone está perfeitamente disponível para isto, e quando nós pudermos e soubermos identificar aquilo que nos aconteceu, seja que vamos utilizá-lo em benefício de todos. Isto é para ser partilhado, isto é um ataque ao país. E do ponto de vista nacional, nós temos um ativo hoje no mundo físico. Portugal é um dos países mais seguros do mundo.
Estão a partilhar o know-how que tiveram, que a Vodafone teve com as outras empresas de telecomunicações?
Fazemos-o em permanência, neste caso em concreto, que está em investigação, naturalmente que não. Em permanência estamos a fazê-lo, mas eu ia só aqui a fechar com esta nota. Nós somos um dos países mais seguros do mundo do ponto de vista tradicional de segurança. E isso é um ativo essencial que nós temos, para os que cá estamos e para aqueles que querem para cá vir e para o turismo. E para o mundo digital, nós temos que conseguir manter ser também um país muito seguro. E para isso é preciso criar políticas, é preciso criar polícias, é preciso criar... Isto é uma guerra, é preciso também ter know-how do ponto de vista militar. Temos que nos juntar e criar meios e cooperar entre todos, incluindo os próprios indivíduos, porque os indivíduos nós somos utilizados para veículo de ataque. Temos que todos estar conscientes e, de uma forma coletiva, focar-nos nesta matéria, porque esta é uma nova forma de criminalidade e insegurança para países e para cidadãos.
Última pergunta. Tem uma estimativa do valor dos prejuízos que a Vodafone Portugal teve por causa deste ciberataque?
Já o disse, é muito fácil responder. Não é, neste momento, eu nem sequer sei que nível
ainda
é.
Ainda não
é
tem as contas feitas?
É um nível expressivo. Há coisas que nem sequer sei que não vamos faturar. Houve dois dias que não conseguimos. Independentemente se devíamos ou não devíamos fazer, nem sequer o conseguimos. E há muitos outros prejuízos. Já há prejuízos que são incalculáveis. Não foi minha prioridade. Vai ser prioridade, sim, na pós-análise. Ainda temos muita coisa interna para fazer. E essa é a minha preocupação, para garantir a sustentabilidade do serviço aos nossos clientes.
O Em Nome da Lei fica por aqui. O programa fica disponível a partir de agora nas habituais plataformas de podcast e também na da Rádio Renascença, a Popcast. Encontra também no site da Rádio Renascença um texto com o essencial do que aqui foi dito. Em Nome da Lei volta na próxima semana, no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.